porque senão não tem como prender.
Bom, meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar o tema do terceiro tomo dos quatro evangelhos de Rustem, que é ocupar o último lugar, a humildade. Ele é um tema exclusivo de Lucas e se encontra no capítulo 14, versículo de 7 a 11. E nós vamos ler já fazendo uma captação, uma melhor tradução. Observando em seguida que os sacerdotes escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe esta parábola, dizendo: quando fores convidado para algum casamento, não te reclines no primeiro lugar, para não suceder que, havendo entre os convidados pessoa demais mais honrada do que tu, aquele que te convidou a ti e a essa pessoa venha dizer-te: dá este lugar, e te vejas constrangido, envergonhado a ir ocupar o último lugar. Ao contrário, quando fores convidado, vai e toma o último lugar, a fim de que aquele que te convidou, quando chegar, te diga: amigo, reclina-te mais para cima, porque será para ti uma glória diante de todos os que contigo estiverem à mesa. Porquanto todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Esse é um tema aparentemente simples, porque já esse é o tema da humildade, né? Então, basicamente, quando você for convidado para uma recepção, seja ela qual for, e aí no caso ele coloca a mais formal de todas, que é de um casamento, não sente no primeiro lugar, porque pode acontecer que aquele que te convidou e convidou o outro também, manda você levantar para que o outro sente, e aí você vai se sentir envergonhado. Assim, escolha o último lugar, porque se ele perceber que você está no último lugar, ele pode ter uma deferência para contigo e te chamar para sentar perto dele. E aí, no caso, vai ser uma glória para ti. Poxa, aquele que humilha, aquele que se exalta será humilhado, aquele que se humilha será exaltado. Esse é um tema já bastante estudado nos textos evangélicos, bastante repetido, né, o tema da humildade e dos primeiros lugares, né, e dos poderosos que se abaixam e dos humildes que se elevam. Por exemplo, na Magnífica, a oração maravilhosa de Maria, ela pré-anuncia o Evangelho falando isso, né? É Deus que faz descer os poderosos dos tronos e eleva os humildes, como está em Lucas, capítulo 1, versículo 52. Essa coisa do exaltar e ser do exaltar o humilde e humilhar o poderoso também se encontra em Lucas, no capítulo 18, versículo 14, e Marcos, no capítulo 23, versículo 12, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículos de 5 a 6. E essa coisa da vaidade, dizendo que os fariseus gostavam de ocupar os principais lugares, se encontra também em Lucas, no capítulo 11, versículo 43. Por que que essa história está nesse contexto? O que que nós estamos estudando? Nós estamos no final da missão do Cristo. Faltam alguns dias para ele, para a crucificação. Nós estamos na semana da Páscoa, né? Que a gente chama da semana da Páscoa. Jesus já tinha entrado então em Jerusalém e foi convidado para ir na casa de uma pessoa importante. Era um fariseu, e esse fariseu estava acompanhado de outros fariseus, ele era chefe do farisaísmo, estava acompanhado de outros fariseus e de doutores da lei, de sacerdotes. Aí diz no caso. E aconteceu que seu sábado, e havia um almoço informal na casa desse chefe dos fariseus. Aqui um parênteses, né? O farisaísmo não tem chefia, no caso é um partido, né? O partido dos seletos, o partido daqueles que se acham que são diferentes dos outros, que a palavra fariseu quer dizer separado, é separado daqueles que não cumprem com rigor a lei. Eles são os seguidores rigorosos da lei, que lei? A lei mosaica. Então aí a palavra chefe está no sentido de um personagem de destaque daquele grupo. Muito bem. E no caso ele convida Jesus para cear na casa dele. Era um sábado. E nós vimos na vez passada que no sábado não podia ter uma refeição em termos de festa, em termos de um banquete. Porque no sábado o judeu não trabalha, então ele não podia preparar um banquete. Não pode esquentar os alimentos, né? Não, então já deixava o alimento já pronto no outro dia, não pode nem preparar nem esquentar o alimento. Então o alimento já tem que ficar pronto, preparado no outro dia, já no local, já que de alguma forma mantém aquecido, né? Para não ficar tão gelado o alimento. E o sábado, então, o serviço, né, era muito reduzido. Por isso que a gente chama de que era um almoço bem formal. E ali se encontrava um idólatra, quer dizer, uma pessoa que tinha essa doença de ficar inchado. Uma parte do corpo dele, que era mais normal, era a barriga, né, então ficava com a barriga inchada, chamava barriga d'água. E causa uma dificuldade, principalmente em termos de respiração, né? Dificuldade de locomoção, respirar, para se locomover, para sentar, ficar, a pessoa se sente muito incomodada. E fora que pode ser proveniente de situações mais complexas, né? De tumor grave, como câncer, etc. A gente não sabe colocar, apenas que ele está inchado. E Jesus, então, curou-lhe. E é interessante que todos observavam atentamente se Jesus ia curar no dia de sábado. Essa era o motivo da palestra na vez passada. Repare que eles eram observadores das regras, ao ponto de não comer, fazer festa no dia de sábado, né? Fazer uma solenidade, porque não podiam nem preparar o alimento, quer dizer, ou receberam Jesus de forma bem formal para poder cumprir a regra do judaísmo, não cumpriam a regra mais importante, que é a da generosidade. Havia uma pessoa que estava aflita, que estava doente, precisava de consolo, precisava de conforto, precisava de cura, e eles observavam para ver se Jesus ia romper essa regra de curar no dia de sábado. E Jesus vai explicar que no dia de sábado é dia sim de fazer o bem. É dia sim de cumprir a maior regra e a vontade divina, que é a generosidade, que é o amor ao próximo. E aí ele também observa que mesmo sendo um almoço informal, esse sábado, né, os sacerdotes, quer dizer, aquelas principais autoridades, vão tentar buscar o primeiro lugar na casa, para se sentar perto da pessoa mais importante, que é o dono da casa. Escolher os primeiros lugares, você vai no banquete, não é só para ficar perto do dono, da pessoa principal, mas é também porque você vai ganhar os melhores alimentos. Ele se espera que na hora do serviço, né, vai servir, quem vai comer melhor é o dono da casa. É aquele que vai ter a melhor comida, ou pelo menos a maior fartura. Então, sentar perto dele é sinal de que vai comer melhor. Né? Repare que nós estamos diante de um tema muito bom, né? As pessoas pensarem numa coisa dessa, né? Ir na casa do outro para se dar bem, né? Sentar no mesmo um local de privilégio para e chega lá nesse banquete, vai nessa reunião, vai chegar e dizer assim, poxa, olha como que ele é importante. Ele está perto do chefe, do dono da casa, da pessoa mais importante. E só que aí, no caso, esse sentar à mesa precisa ser melhor explicado, porque as mesas eram em forma de um assim, deitado, né? Não era mesa com cadeira, era um tablado no chão, assim, em forma de U virado para um dos lados, aonde que os empregados, ali nesse caso era bem informal, porque no sábado não se podia trabalhar, eu volto a dizer, mas os empregados entravam naquele U para servir, colocar os alimentos nesse tablado, né? Os alimentos eram colocados nesse tablado e as pessoas se deitavam, daí o reclinar a mesa. Ficavam reclinadas a mesa em almofadas, né? Em almofadões. Em almofadões e ela então com a mão, com a mão esquerda colocava a cabeça, né, nas almofadas, e com a mão direita ela ficava livre para pegar esses alimentos no tablado. E os empregados, nas casas que tinham empregados, no caso as mulheres faziam isso, etc., entravam por dentro desse U e iam colocando ali os alimentos. Na cabeceira da mesa, ou melhor, na posição central da mesa, ficava então o dono da casa. À sua direita, o convidado mais importante. Daí a expressão, né? Jesus está sentado à direita do Pai. À direita, até hoje, quem senta na cabeceira da mesa é o dono, é a pessoa mais importante, e quem senta à sua direita é o convidado mais importante. À sua esquerda é o segundo convidado mais importante. E depois, do lado desse primeiro convidado mais importante, sendo o terceiro mais importante, e assim vai sucessivamente. Reparem que no caso do banquete lá de Jesus, o banquete fazendo a Santa Ceia, diz a passagem que Jesus estava sentado, ele era a pessoa principal do banquete. Mas do lado dele está sentado João Evangelista, que diz a passagem, reclinou a cabeça no peito de Jesus. Na hora que ele reclinou a cabeça, que era para ela ficar segurada com a mão esquerda, para que com a mão direita João pegasse os alimentos, ele ficou bem à vontade, né? Ele deixou a mão esquerda livre sobre as almofadas e colocou a cabeça no peito de Jesus. Quer dizer, o peito de Jesus se transforma numa almofada para ele. Ele então estava ali como posição de destaque. Por quê? Era o mais próximo ao ponto de reclinar-se sobre o mestre. Era o João Evangelista. O outro que estava próximo, mas na outra posição, do outro lado, no lado esquerdo, era Pedro. Tanto que quando Jesus levanta o tema, um de vós irá me entregar, Pedro faz um gesto com a cabeça para João, é assim, você que está encostado nele, né? Então ele faz um gesto com a cabeça, pergunta a ele quem é. Aí é quando João então pergunta. Então repare que Pedro e João estão bem em posição de destaque. Judas estava perto e Jesus falou direto com ele. Vai, Judas, faça logo o que você deve fazer. Porque mostra que Judas também estava em uma posição de destaque. Jesus resolve esse negócio de posição de destaque. Levanta, amarra um avental e lava o pé de todo mundo. Lava o pé de todos para mostrar e dizer. Eu vim para servir e não para ser servido. O Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. E colocaram o avental, então o nó no avental significa se preparar na posição de servo, porque era o servo que fazia isso. Então fica bem claro que eles não se achavam melhor do que ninguém. Então se colocava como servo e veio para lavar os pés de todos. Ainda diz mais. Quem quiser ser o maior do reino de Deus, faça isso. Para servir e não ficar com essa desculpa. disputa de vaidade, de quem é o primeiro, de quem é o mais importante, que aliás era o tema que os apóstolos estavam discutindo. Qual de nós é o mais importante? Aliás, quando Jesus diz, um de vós irá me entregar, eles mesmo começam a discutir. Serei eu, Senhor? Serei eu, Senhor? E Pedro pergunta, faz o para João, pergunta a ele quem é. Quer dizer, no fundo eles estavam numa curiosidade tremenda, que queriam sempre ter funções do mestre, dadas pelo mestre, queriam ter posição de cristal. Aí Jesus resolve lavando os pés de todos, mostrando a posição do servo. Lá nesse banquete dos fariseus, que é a lição que nos interessa agora, depois que ele cura um inchado, né, agora ele percebe que vão começar a comer. Já estava feita a cura, né, eles observavam Jesus curou mesmo, e diz mais, se não era lícito fazer o bem no dia de sábado, eles tinham calado. Não tinham resposta, já que eles eram estudiosos da lei. A lei mandava ele dizer, se um animal do teu amigo cair no poço, do teu inimigo cair no poço, cuida desse animal, tira ele do poço no dia de sábado para levar para o teu inimigo. Imagina uma pessoa que entra na sua casa, um ser humano, que está com coma, que está inchado, que tem uma doença. Por que não cuidar dele? Se você tem que cuidar até do animal do teu inimigo. Então, como eles ficaram sem resposta e ficaram porque eram profundos conhecedores da lei, né? Diz o texto, um dos principais, ali estavam os principais fariseus, então eles ficaram quietos. É aí a refeição começa a ser servida. Volta a dizer de forma bem informal, porque não podia ter trabalho, não podia nem ter esse, quase sempre eram as pessoas mesmo que pegavam o alimento, que já estava ali disponível, que foi feita no outro dia, que não estava nem muito quente, devia estar até meio frio, para comer a refeição normal, que era o sustento da vida. E mesmo assim, numa refeição informal, ali que está, por isso que eu disse, é um tema aparentemente simples, a gente tem que pegar nas entrelinhas. Mesmo numa coisa assim informal, de se comer uma comida fria, feita no outro dia, e Jesus observa, olha o texto, observando em seguida a cura, do hidrópico, do inchado, em seguida a cura, em seguida, observando que os sacerdotes escolhiam os primeiros lugares à mesa, propôs-lhe esta parábola. Quer dizer, até uma refeição assim simples, informal, corriqueira, rápida, ele ainda discutiu e por vaidade que ele escolheu os primeiros lugares. Por isso que Jesus, então, diz assim, observando e propôs a parar. Quando fores convidado para uma boda, não tomes o primeiro lugar. Você para um casamento. Aí Jesus vai falar da principal solenidade que existe na terra. Isso é muito bonito. Para Jesus, e sempre é assim, e ele começa a sua missão na terra, num casamento. E agora, na hora que ele vai dar um exemplo de convite que ele dá de casamento, como sendo, e era no judaísmo, a principal solenidade, a principal instituição, a principal festa, a coisa mais extraordinária no judaísmo, mais importante em termos de solenidade, era o casamento. Olha o valor que se dá o judaísmo à família. Porque, no fundo, é assim que falam as Escrituras. Né? E Deus fez Adão, e aí fez Eva, na linguagem simbólica das Escrituras, e diz assim, então, deixará o homem pai e mãe, né? E deixará o homem e a mulher pai e mãe para viverem juntos e formar uma só carne, uma só alma. Aí é até engraçado Moisés estar falando isso nessa história, porque Adão tinha pai e mãe, né? Nem Eva. É isso? Mas é um simbolismo, isso que eu digo, a história é simbólica lá de Adão e Eva, não é para a gente levar o pé da letra. Aquilo é uma imagem para a gente entender o que está se passando. Então está dizendo que não existe nada mais importante a deixar pai e mãe para viver com seu marido ou com a sua esposa. E é interessante, então, que as escrituras falam honrar pai e mãe. Ora, como as escrituras falam honrar pai e mãe e agora não deixar pai e mãe para viver com a mulher? Não é que a mulher seja mais importante que a pai e mãe. É o deixar pai e mãe, não é o abandonar, porque se manda honrar pai e mãe, então não é abandonar, você já fica para lá, que eu vou agora, eu casei, eu vou ter minha família. Não, é continuar honrando, é ter uma nova visão. Olha que coisa linda isso. Você é o marido, e o noivo, né, e tem pai e mãe. Ela é a noiva e tem pai e mãe. Deixar pai e mãe não é abandonar eles, é assumir o pai e a mãe do outro. E um outro noivo assumir a pai e a mãe daquela esposa. Isso significa que a família aumenta. Agora você tem os seus irmãos, você tem os irmãos dela que estão com ela. Ela tem os teus irmãos. Ela tinha pai e mãe, agora ela tem pai e mãe e tem também o teu pai e a tua mãe. A sogra, o sogro com o pai e a mãe. A família aumenta. Em vez de ser agora uma família que você tem duas. Em vez de ter agora duas famílias, como vão ser, vai ser uma só alma, um só corpo, uma só carne, nós vamos ter então não duas famílias, e sim uma família. Pela unidade. E que como o noivo é a noiva, pelo laço, uma só carne, um só sangue, como é isso, e como a noiva é o noivo, então não são duas famílias. É um processo de unidade, de amor maravilhoso. Sendo assim, sendo uma celebração tão importante, tão divina, e a primeira celebração na Terra, Adão e Eva foram criados. Não tem batismo, se fala em batismo. Não diz que foi para. Teve crisma, que teve nenhuma formatura, que teve algum diploma. Que teve algum diploma de alguma coisa de doutor, alguma introdução em algo, alguma solenidade, alguma fé, nada. A primeira referência é casamento. Porque o casamento passa a ser o algo mais importante do que é o momento de fraternidade. Porque é acima de pai e mãe, porque pai e mãe tem laço biológico. No casamento, o único laço é o do amor. O laço do amor. Que rompe o que é biológico, logo rompe o que é animal. Então o animal também é biológico. O cachorrinho que nasce da cadela, ele ama a cadelinha porque tem um laço biológico. No casamento não tem. É por amor. Eu quero ficar com você, eu quero ficar com você, eu te amo, eu gosto. É isso? Então, por isso que é a primeira festa que a Bíblia fala, é do casamento. E da união das famílias, formando uma só família. Uma grande família pelo laço do amor. Jesus, então, vai falar dessa solenidade. Quando você for convidar para algo assim tão importante, logo extremamente formal, né? A entrada do noivo, ter os pais, etc. Então, a todo mundo é convidado, naquela época com o casamento, era público, porque não havia essa ideia de casamento religioso, essa formalidade dentro de uma igreja. O casamento era público na casa da pessoa, era na casa do noivo. O noivo ia, mandava os seus amigos e as amigas da noiva apanhá-la para trazer para sua casa, onde teria festa. E todos eram convidados. Como todos eram convidados logo numa festa pública, podia entrar, sair à vontade, e todos se conheciam. Repare que num local pequeno, no intrigo, se casa ali mesmo, entre eles, logo todo mundo é parente de todo mundo. Se todo mundo é parente de todo mundo, está todo mundo convidado. Aí a necessidade de Jesus, quando a festa já ia adiantada, transformar 700 litros de água em vinho. Por que 700 se a festa já ia adiantada? Não é uma festa era de uma semana e já ia adiantada, era para ter uma quantidade menor. O que nota que como se bebia. E como se bebia não era, estamos falando da quantidade de bebida, e sim da quantidade de pessoas, ficando bem claro que eram todos convidados. E assim, sendo algo público, todo mundo convidado, aquele que fica mais perto do noivo, que até hoje nós temos, né, os padrinhos, os testemunhos, né? E eles entram no casamento hoje, tem aquelas filhinhas, né? Bota lá um tapete, o cara passa aquele tapete, quase sempre eles têm uma gravata diferente, tem uma roupa diferente que foi pré-estabelecida, isso tudo é para aparecer. Pode dizer, eu sou diferente dos outros, nós somos convidados especiais, nós somos os convidados do noivo. Então há muito dessa disputa, né? Quem o noivo vai chamar para padrinho? E aí, como se tem pessoas muito importantes, todo mundo dá coisa, né? Então tem uma opção de padrinho, uma opção de testemunho. É no meu livro, né? Casamento de Pobre. Então, no meu livro lá de Casamento de Testemunho, se vocês olharem no fórum, no centro da cidade, o que foi assinado por escrita foi novidade. O casamento demorou um tempão, porque eu fui mais de 100 assinados no livro lá de testemunho. O que mostra uma alegria muito grande de tantas pessoas que foram do casamento, etc. Para honrar. Então Jesus está falando, já numa solenidade então extremamente formal, como é o casamento, em que há pessoas de destaque, né? Cuidado, cuidado quando você for sentar, não senta em lugar algo importante não, porque perto logo do noivo, né? Em uma posição de destaque, porque eles poderão mandar você, o noivo poderá mandar você levantar para dar lugar para o outro, que ele acha mais importante. E aí você não ser reconhecido. E aí tem que levantar, e como todo mundo já sentou e ele pode ter se esmarado com você, né? Então já os outros lugares estão tomados, você tem que ir procurar um lugar para você. E como cada um vai escolhendo sempre o melhor lugar, o outro, o segundo melhor lugar, o terceiro melhor lugar, o quarto melhor lugar, e todo mundo já sentou, você não vai ter lugar. Então você vai ter que sentar lá atrás. E vai pagar mil, porque todo mundo vai olhar e vai ver que você foi rebaixado. Você que se sentiu no direito de escolher um bom lugar, você vai ser rebaixado. E aquele outro que adiantou um lugar mais humilde, ou porque você tomou o lugar dele, vai ser exaltado. Porque lá o dono da festa, lá o noivo, né, vai chegar e vai falar, sargento, ô fulano, levanta aí, dá um lugar para ele, e o sujeito vai sentar lá atrás. A história é só essa. Não tem mais nada para determinar a palestra aqui. Há muita coisa. Eu disse que é um tema aparentemente fácil. É que a gente pode fazer isso por humildade. Vem aqui numa palestra, por exemplo, no Regeneração, né, e senta lá atrás, no último lugar, para você depois ser chamado, ô Rogério, vem aqui para frente. Aí você vem, aí você passa, aí você vai ser exaltado, todo mundo vai vir. Olha, o Rogério foi importante, né? O diretor da reunião, o coordenador da reunião, chamou ele para frente. Isso pode ser uma bela vaidade, porque você pode sentar no último lugar já esperando ser chamado para o primeiro lugar. Jesus não ia cair numa bobagemzinha dessa. Jesus não ia cair numa ilusão dessa. Da pessoa querer sentar nos últimos lugares para ser chamado, e você sentar no último lugar já sabendo que, pela sua posição, pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria, pelo respeito que tem por você, você será chamado para frente. E isso será uma forma de ser elogiado em público. Porque Jesus não ia cair num negócio desse, porque aí não ia ser humildade. Seria uma falsa humildade. O sujeito se faz de humilde para ser exaltado. Mas no fundo ele já está esperando esse convite. E se não acontece, convenhamos, ele vai ficar muito, muito, muito sem graça. Mas também não paga mico, né? Mas o que acontece é que também, quando é o outro humilde que está ali, e você chama ele para frente, né? Aí ele senta assim, poxa, eu que não sou assim tão considerado por aquela pessoa, né? E fui chamado para ir lá para frente. Poxa, como ele é bacana, como eu gosto dele, né? Ele me chamou para uma atividade. Então eu fui reconhecido, todo mundo olhou para mim. E com isso aumenta o laço de amizade. Muitas amizades surgem dessa forma, colocadas, inclusive, pelo próprio Jesus. Granjear amigos, conquistar amigos, com a riqueza da iniquidade. Não só com a riqueza do presente, mas com esse tipo de riqueza de poder, né? Valorizando o outro. Mas é lógico que Jesus não faz assim, porque na cabeça de Jesus está sempre funcionando é o espiritual, que é a glória e a exaltação eterna, a espiritual. Então, repare que quando nós vimos na semana passada, neste mesmo almoço de sábado, na casa do fariseu, como nós vimos a cura de um hidrópico, de um inchado, e já falaram na vez passada que uma das formas de ser inchado é a vaidade incha, né? O sujeito, aí dizer Jesus, cuidado com o fermento dos fariseus, porque o fermento leveia da massa, ele é incha a massa, você bota uma pitadinha de fermento, a massa fica inchada. Então, no fundo, Jesus está falando desse inchado, esse é o hidrópico moral. E Jesus agora percebe várias que têm a hidropisia moral, que são sacerdotes, são autoridades religiosas, que disputavam num banquete informal os primeiros lugares. Então, Jesus está falando para eles. Logo, agora, ele está tratando de uma outra hidropisia, que é a moral. O sujeito é inchado por vaidade. E como ele vai fazer a comparação ao casamento? Não existe maior casamento. Não existe maior festa, acabamos de dizer, do que é do casamento. É a primeira que a Bíblia fala. E se nós olharmos bem a história bíblica, nós vamos ver que antes do casamento de Adão e Eva, na simbologia do casamento de Adão e Eva, deixar pai e mãe e viver numa só carne, numa só alma, havia uma lei dada por Deus, que não se deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Podia comer de todas as árvores. E Deus vinha toda tarde visitar o paraíso e conversar com Adão, e que ele não deveria comer da árvore do bem e do mal. Podia comer de todas as árvores, menos essa, porque no dia que comesse essa, morreria. Logo então, o primeiro casamento não é com ela. O primeiro casamento é com Deus. É a obediência divina, é a fidelidade divina. Daí casamento ser fidelidade, né? União. A primeira é a união divina. Toda vez que você cumpre a lei, você se une à lei, você é fiel à lei, você cumpre o estabelecimento da lei divina, você está unido a Deus. Daí a colocação simbólica lá da historinha. Toda tarde Deus vinha bater papo com o Adão, com o casamento. Vinha passar momentos com ele. Uma perfeita unidade, criatura do Criador. Mas no dia que desobedecer, comer da árvore do bem e do mal, ou usar mal o livre-arbítrio, no exato momento que usar mal da sua liberdade, no exato momento que for tomado pela vaidade, pelo orgulho, pela ambição, ficar inchado, ficar idiota, né? Querer ser mais do que Deus, querer fazer lei para si e não cumprir a lei divina, não obedecer a lei divina, ser arrogante. Então, nesse exato momento, morrereis. Ou melhor, terminará esta grande vida espiritual de unidade com Deus e ficaremos na consciente da morte, das reencarnações sucessivas. Tanto que foi feito um corpo para Adão e Eva, né? Um corpo, uma túnica de pele, e foram lançados por terra. O próprio nome de túnica de pele, um corpo, e foi lançado por terra. Começa a encarnação. Sai do paraíso, no estado de beatitude, de felicidade, a palavra Éden quer dizer delícia, sai da delícia e vai para o mundo de amargura. Tão bem explicado, agora vai comer o pão com o sol do teu rosto. E a terra só vai produzir pedra, abrolho e pedra, quer dizer, dificuldade, problema. A terra será adversa, o trabalho será adverso. As dores do teu parto, etc. Então, nesse exato momento, a vida passa a ser adversa. Esse é o estado de morte, né? O estado de reencarnação. É a terapia da reencarnação, ganhar a túnica de pele e ser lançado por terra. Porque deixou de ter a unidade com Deus e o casamento com Deus. E agora todos nós somos chamados, através de Cristo, para nos casarmos com Deus. Por isso que Jesus retoma a parábola das bodas. No capítulo 25 de Mateus, há a parábola das 10 virgens, que são chamadas para casar com noivo. Muitos puristas ficam doidos, não, 10 virgens vão casar com noivo. Porque todos aqueles que ainda não se casaram com Deus, ainda estão virgens para esse contato. Todos que ainda não estão unidos a Deus, que não cumprem a unidade divina através da vivência da lei de Deus, do pleno amor, estão virgens para esse contato. E Deus quer casar com todos. Todos nós somos convidados. Daí é a parábola, uma outra parábola. Muitos são chamados. Poucos os escolhidos. Poucos são aqueles que têm a condição para esse casamento. E é, então, interessante. Assim, que para mostrar bem o simbolismo disso, Jesus começa a sua missão numa festa de casamento. Celebrando o casamento entre as pessoas, que é a fraternidade, que é o amor, sem os vínculos instintivos, começa ele a sua atividade na terra. Para chegar a um outro casamento muito maior, que é o nosso com Deus, né, que supera, inclusive, o amor instintivo. É um amor de completa doação e generosidade por toda a criação, por toda a humanidade. Daí Francisco de Assis chega mais do que o amor ao próximo como ser humano, mas ao irmão Fogo, à irmã Lua, à irmã Terra, às irmãs Flores, ao irmão Lobo, a toda a criação como um todo, num verdadeiro complexo, num abraço a todos por estar em unidade com Deus. Então, aqui nesse caso, vem a explicação maior de Jesus, né? Quando você sentar no último lugar, e aí você pode sentar assim, aí eu vou sentar no último lugar, mas daqui a pouco eu vou ser chamado lá para frente, aí eu vou ser exaltado. Com essa falsa humildade, pode o dono daquela festa ver assim, poxa, o fulano lá é um sábio, ou o fulano lá é um doutor de alguma coisa, ou o fulano que está lá atrás é um rico, um grande comerciante. Poxa, como ele é humilde, sentou lá atrás. Aí eu pego e chamo ele aqui na frente. Aí o sujeito vem lá dentro e pensa assim, tá vendo? Eu sabia que eu ia ser chamado lá na frente. Aí ele fica por fora, por dentro assim, todo vaidoso, né? E aí então foi uma malícia a parte dele, você está lá atrás. Mas prestem atenção. Como Jesus está sempre falando das coisas espirituais, no grande casamento, na boda divina, em que nós vamos nos casar com Deus, é que não adianta essa falsa humildade. Você pode sentar lá atrás, se você for realmente vaidoso, não. Tanto que muitos foram convidados, e aí, para a festa do rei, né, um chefe de família, é uma outra parábola de Jesus, e ele não estava com a veste nupcial pronta. E como ele não estava com a veste do céu pronta, significa que espiritualmente, quer dizer, o seu corpo espiritual não refletia humildade. Ele ainda tinha um corpo espiritual opaco, com deficiências, sem brilho, ainda estava em treva. E aí ele vai para o casamento divino e não está preparado. E o Senhor diz, amarra pés e mãos e lança onde há prantos e ranger de dentes. Como entraste aqui sem a veste nupcial, sem estar preparado para o casamento? Então, com o casamento divino, não adianta tapear. Ninguém chega e diz, ah, porque resolvi o terço de joelho, ou porque foi a missa no mesmo, ou porque foi no centro espírita 1 bilhão de vezes, porque deu passe todo mundo e distribuiu 1 trilhão de sopa. Se for vaidoso, se não for humilde, verdadeiramente, não é. A veste nupcial é o próprio corpo que demonstra, por vibração espiritual, que ele não está organizado. Então, para Deus não adianta, não tem homens. Para a boda divina não tem oração. Quem está preparado, vai. Quem não está, e aí a recomendação é que a melhor forma, e quem quiser casar com Deus, quem quer viver em unidade com Deus, a melhor forma é ser humilde. É não querer ser mais importante do que ninguém. Porque verdadeiramente ninguém é mais importante do que ninguém. Eu destaquei uma frase de Jesus, que está em Lucas, no capítulo 17, versículo 10, e diz o seguinte: não sabeis que sois servos inúteis, não fizemos mais do que a própria obrigação? E então, não é porque você deu 1000 pratos de sopa, porque você deu roupa para as pessoas, porque deu 1 trilhão de passe, porque fez 1500 palestras por mês. Significa nada. O importante é, verdadeiramente, você é humilde? Se é, está com a veste pronta. Se não é, dançou. Vai para onde a França e a gente tem. Ou melhor, volta para um planeta como a Terra ou semelhante, aonde há provação. Né? Vai com os pés e as mãos amarrados, no sentido desse corpo. Esse corpo aqui não está amarrado. Estamos amarrados, a gente não consegue voar. Acabei chumbado na Terra. Quem nos comanda, a lei maior que nos comanda é a lei da gravidade. Tudo vai para o chão. E se a gente não segurar, porque quem comanda é uma lei bem que puxa para a Terra. É um ímã que puxa para a Terra, que é a lei da gravidade. Bem chumbado. Então está amarrado. Né? O sujeito está tudo amarrado. Então ele vem para cá, tem que pagar. Ah, pagar no sentido nada mais é passar aonde há prova, aonde há prança evangelidente, é passar. E por que é prança evangelidente? Porque dói muito ser humilde. Por que dói muito? Porque a coisa que mais nos incomoda é baixar o ego. E carregar cada dia a sua cruz. Vir atrás de mim, carregar a cruz, a gente carrega. Mas ir atrás do outro, ser humilde, é que é complicado. E é tão difícil isso, é tão complexo, que eu peguei uma frase de Pedro que diz assim, primeira Pedro, eu já tinha citado ela aqui, mas volto a citar, está na primeira Pedro, capítulo 5, versículo de 5 a 6. No versículo 5, principalmente em destaque, diz assim: porque Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. E aí Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Dá graça ao humilde, a palavra graça aí é aquela bênção diária do Pai, dá a bênção. É aquela energia de saúde, de alegria, de felicidade. É uma oração positiva para a pessoa ter um bom dia. Mas ele resiste ao soberbo. Eu fui estudar a palavra resiste. A palavra resiste, ela quer dizer, olha que legal, lança arma contra a pessoa. É uma metáfora militar. Então Deus vem militarmente armado com lança para destruir o soberbo. O soberbo, ele não tem paz. O soberbo, ele não tem paz. Ele luta para cá, ele luta para cá. Ele sempre vai achar alguém mais arrogante, mais petulante do que ele. Um embate vai acontecer. A luta vai acontecer. Essa é uma luta de gigante. Sempre vai ter o mais esperto que o destrói, e ele vai nesse processo de desinchar. O processo de desinchar é muito doloroso. O que mais nos incomoda, nós podemos aguentar qualquer dor, mas não ser valorizado. Isso não quer dizer que a vida está nos aconselhando buscar humilhação. Porque a humilhação também não resolve. Você estava num determinado lugar, ou mesmo no último lugar, e a pessoa chega para você: ei, você aí, nem no último lugar, cai fora, quem mandou tu entrar aqui? Então você é humilhado não tem nada a ver com o humilde, porque você pode ser humilhado e lá dentro não reagir, ou reagir mentalmente, porque você não tem força para reagir positivamente. Então, se você pudesse, quando tirar o dono da casa, então tu cai fora da tua casa, eu vou tomar a tua casa, eu vou assumir a tua festa e eu que não vou deixar você ficar. Porque o humilhado, ele quer destruir o outro. Ele não está feliz interiormente. Ele lá dentro, ele está com uma energia, e aquela energia mental, às vezes, é uma lança, um pedaço, é que ele lança no outro, né? Uma arma que ele lança no outro, que às vezes mais destruidora do que a palavra. Ele se sente, no caso, ainda se falando da humildade. A humildade não tem nada a ver com isso. A humildade é uma posição de amor em que a alegria está em ser. Por exemplo, quando a minha mãe comprava uma Coca-Cola, lá em casa tinha uma opção de criança, uma opção de menino e menino, e comprava uma Coca-Cola, e ela não tomava para dar para a gente pode pensar assim: muito coitada, ela se privou de tomar um copo de Coca-Cola para dar para os meninos. Não. Para a mãe, que é mãe, há uma alegria muito maior em ver o outro tomar o. É quando a gente compra um presente. Agora vem o dia dos namorados, aí já compra um presente ali. Todo mundo já. Então, muito bem. Há mais alegria em ver o outro desembrulhar o presente do que você dar o presente. Aquele que ama mesmo fica mais feliz em ver o outro desembrulhar o presente, ficar com o presente, do que ele mesmo dar o presente. A alegria da mãe não está em sentar e comer. Ah, porque está meio-dia, eu vou sentar e comer. Não, a alegria da mãe é ver os filhos comendo. E ela faz a melhor comida, e ela levanta cedo, mas coitada, como que ela é uma mágica da cozinha, está lá e esquenta o umbigo no. Frase popular, que as feministas gostam de dizer: esquenta o umbigo no fogão e esfria no tanque. Porque ela quer a melhor comida para os filhos e a roupa mais limpinha, mais gostosa, mais perfumada para os filhos. Então não existe, nunca se pode imaginar a mãe como serva, a mãe não é serva, mãe. Isso não tem nada a ver com empregado. Mãe não é empregada. É amor. Só aqueles que vivem esse amor sabem o que é isso. É lógico que tem exploração de filho. A exploração de filho é uma outra coisa. E mãe que não cumpre em termos de disciplina, e não dá regra, não dá limites, aí é uma outra história. Mas quando tudo está no campo do amor, não existe esse serviço. Empregado é verdadeiramente uma manifestação de amor. Jesus não era empregado dos apóstolos e não estava na posição de servo, ele estava numa maior posição do verdadeiro servo, que era o amor. E quando ele disse: sou servo inútil, não fiz mais do que a minha própria obrigação, a gente falou: nossa, isso é uma coisa muito inútil, lavar os pés. Não, é uma alegria. O sujeito anda, naquela época não tem que entender o que é lavar os pés. As pessoas vinham andando por lugares de barro, cansado, com o pé sujo, vão sentar para comer, eram almofadas, tapetes, não ficava com o pé voltado para o outro. Se ficava todo mundo reclinado, um estava com o pé bem perto do focinho do outro. Então, nada melhor lavar o pé, perfumar, por isso que lavava os pés, botava perfume, botava na bacia com aromas, com essências, né? Lavava, passava água na cabeça e dava as boas-vindas, que era o mesmo. Tanto que nós vemos lá no capítulo 7 de Lucas, que Jesus estava na casa de um fariseu na Galileia e disse: eu entrei na tua casa, tu não lavaste meus pés, não derramaste perfume sobre o meu cabelo e não me deste um beijo. Olha, é um acolhimento. Beijo é um acolhimento. O passar água no rosto, no cabelo, é tirar a poeira e os pés. Aí Lucas fala, aí Pedro fala: então só então me lava por inteiro. Não, o corpo já está limpo, eu tomo banho. É só o básico para você se sentir melhor. E se sentir melhor, podemos confraternizar melhor no almoço. E no almoço nós vamos nos confraternizar melhor, porque nós vamos ser um. Porque aquilo que tu come é o que eu como, eu sinto, é o meu pão, é o meu vinho, isto é o meu corpo, isso é o meu sangue, no sentido, eu estou dando de mim, eu estou dando, e nós vamos comer o mesmo alimento. Quando a gente come o mesmo alimento, você é o outro, você é aquilo que você come. Já pensaram nisso? E você é aquilo que você come, logo quando você come a mesma comida, quando você divide o alimento, você convida uma pessoa para ir na sua casa, divide o alimento, o que você come, o que ela come, logo vocês são iguais. É aquela mesma comida que vai se transformar em energia, iguais, calorias, vão sustentar os dois. Você vai ser o outro. O outro vai ser você. Vai ter uma unidade, não vai ter mais eu e tu, não eu, nós, divididos a mesma alimento. Nós somos o que comemos, em termos de corpo. Logo, espiritualmente, quando você divide as mesmas ideias, você é o irmão do outro. Né? Você é igual ao outro, você é o outro, porque você se alimenta dos mesmos princípios, que aí no caso era o princípio que Jesus alimentava, que era o princípio divino. Por isso que ele diz, no dia do Espírito da Verdade, conhecereis, eu estou no Pai, o Pai está em mim e todos estão em mim. Vivemos essa perfeita unidade. Então ele fala do casamento, e no casamento divino não adianta tapear. Se você não está preparado, vai ter que reencarnar quantas vezes, aonde a França é evidente, no mundo de provas, purgar, limpar, se purificar, passar pela grande alquimia da purificação, da limpeza, até ficar com a veste nupcial pronta, que é fruto de um coração pronto, disponível para a fidelidade do amor. Todo aquele que tem um coração pleno de fidelidade, de unidade com Deus, tem automaticamente um corpo semelhante. Daí a frase antiga, corpo são, mente sã, corpo são. O corpo é o reflexo da mente. E aí você vai estar com a veste nupcial para o casamento divino. Isso depende da humildade. Então é interessante que Francisco de Assis, eu já contei isso aqui, mas vale repetir porque é um tema central da lição de hoje. Francisco de Assis foi com uma igrejinha humilde e lá se pôs a orar. E foi pacífico, estava lá, e ele percebeu que quando Francisco orava, ia a noite toda orando ali. E se ele fica do lado de São Francisco, não tinha como fugir nem dormir, né? Passar a noite toda orando. Então ele deixou São Francisco e falou, eu vou ficar lá atrás orando. Aí São Francisco foi lá para frente orar, ele foi lá para trás, foi para a sua cela, lá para o seu mosteirozinho, dormiu, chegou no outro dia. Estava lá, São Francisco orando na mesma posição, ele está vendo? Aí Francisco estava orando. Quando ele chegou lá e viu São Francisco orando, ele disse, nossa, mas esse cara é realmente de uma fidelidade, de uma sinceridade, né, divina, que eu não tenho. Aí nisso um espírito aparece para ele. Ele diz, está vendo esse que está aí? Você pode ter a certeza do seguinte, que o trono de Lúcifer, a cadeira mais importante do céu, né? A cadeira do anjo, que é a tradição bíblica, diz lá que Lúcifer era o anjo mais belo, né? O anjo que tinha o trono mais importante do céu, quer dizer, em outras palavras, né? Aquele que estava sentado, na linguagem que nós falamos aqui, à direita do Pai, né? O convidado mais importante, né? Quem quiser ser o mais elevado no céu, então esse era Lúcifer. Como ele foi arrogante, ele perdeu essa entronização, ele perdeu esse trono. E, ou ter direito a essa entrada, a essa utilização do trono. E caiu de lá. E foi lançado por terra. E está vendo esse que está orando aí, o Espírito não diz para ele. Esse daí, por causa da humildade dele, de São Francisco, ele vai ocupar essa cadeira. Então fica bem clara a lição que nós estamos fazendo hoje. Humilde será exaltado. Então está vendo esse humilde aqui, que ele é tão humilde que vai ficar com a cadeira mais elevada do céu. Quer dizer, na hora do casamento divino, vai ser o convidado mais importante. Quer dizer, quem é o convidado mais importante do noivo? É a noiva. Porém, antes, aqui é o convidado mais importante do noivo é a noiva. Melhor, será a noiva divina, ou melhor, se casará com Deus. Será uma perfeita unidade. Se agradece. Muito bem. Termina São Francisco de orar e ele veio pacífico para fora da igreja. E veio pacífico e perguntou assim a ele, Francisco, O que você acha de você mesmo? Qual é a opinião que você tem sobre você? Olha, ele já sabia que era fascista pela passagem do Espírito, né? Está vendo aquele ali? Ele é tão humilde, ele vai sentar no trono mais alto do céu. Ele já tinha uma resposta. Quem é ele? Humilde. Ele então pergunta para Francisco: o que você pensa de você mesmo? Ah, Frei Francisco, eu penso o seguinte, que o que Deus deu para mim, se desse para o pior ladrão, ele seria melhor que eu. Faria melhor do que eu faço. Então ele se colocou abaixo do mais humilde, como se estivesse dizendo, o maior ladrão, o maior criminoso, se ganhasse o que eu ganhei, faria melhor do que eu. Então foi humilde por humilde, e verdadeiramente humilde, porque ele não precisava aparecer para o Frei Francisco. E ela não estava se oferecendo nada, não tinha banquete nenhum, não tinha festa nenhuma, não tinha nada para ele merecer outra coisa. Ele se colocou no mais baixo. Aí o Espírito volta a aparecer para Frei Francisco. Está vendo? Como eu te disse, que ele vai ter aquele trono, está aí a confirmação. Porque na hora que você perguntou sobre a humildade, ele está aqui se colocar mais baixo ainda do que o criminoso. Por isso que realmente esse trono é dele. Então, no fundo, Jesus está falando do casamento divino. Porque se não é do casamento divino, e se eu sento no último lugar, simplesmente com medo de não ser chamado pelo convidado para ir lá para frente, é melhor eu sentar aqui. Vai que ele não me chama, vai que ele me chama, eu vou ter glória. Se ele não me chama, eu não pago medo, mas vou ficar muito chateado. Mas nessa situação, ele está de alguma forma tentando botar uma máscara de humildade. Já é o caminho, mas mesmo assim é uma máscara. Só que Jesus sempre está pensando no casamento divino, na exaltação divina. Repare como Lucas fala, Maria, aliás, é Maria quem fala e você tem no início da palestra. É Deus quem faz descer os poderosos. É Deus que eleva os humildes. E ela era bem humilde. Era uma mulher, ela era virgem, ela era do campo, ela era de uma cidadezinha insignificante, que era a cidade de Nazaré. Não tinha títulos de autoridade nem ela nem sua família. E Deus colocou no ponto de destaque, mãe do Salvador. Mas quem faz isso? É ela? Não, foi Deus. E olha como ela, sendo escolhida por Deus, e o anjo diz: ave, cheia de graça, você é cheia da bênção divina. Eu já tinha acabado de dizer isso para vocês aqui, que a palavra graça é a bênção divina. Então, ave, salve, você é cheia de graça, é cheia da bênção divina, será a mãe do Messias. Mas como é Deus que escolhe, que o poderoso desse, o humilde se eleva, é Deus que escolhe, então foi Deus que escolheu ela e não ela? E ela ainda diz assim: eis aqui a escrava dele, faça-se em mim segundo a vontade dele. É ele que escolheu, ele que diz: eu sou escravo, ele faça o que ele quiser. Quer dizer, é a disponibilidade divina. Olha o sentido de ser casada com Deus. É escrava, mas é casada com Deus. Por quê? Porque ela diz que ele faça o que ele quer. Ou melhor, eu sou flexível, sou como uma massinha em que a criança brinca e faz uma opção de bonequinhos diferentes com a massinha. Assim eu sou flexível na mão divina. Ele me utiliza, ele constrói em mim, ele age em mim, ele arquiteta em mim, ele cria em mim, ele disponibiliza de mim como ele quiser. Eu estou à sua disposição, sou flexível. Então, nesse exato momento, é exaltado. Agora sim a gente pode mostrar que Maria é realmente a mãe universal da cristandade, porque tinha toda essa disponibilidade para isso. Então o texto não está falando do mais baixo, que nós devemos ser assim humildes mesmo e não querer aparecer quando a gente for convidado para ir numa festa. Mas preste atenção, a maior festa que pode ser convidada é a festa de Deus. E aí, nesse exato momento, nós vemos aqui na nossa terra tudo diferente, né? Por exemplo, repare as cadeiras que estão sentadas e a cadeira dos que vão fazer lá a palestra, e vão dirigir a palestra, as cadeiras são diferentes. É coisa do humano. Olha bem. Por que não é uma cadeira igual? Bom, repare que numa solenidade também fica perto das pessoas, os sua realidade política, os mais importantes, depois o povo fica lá fora. Não é isso? O povo fica lá fora. Repare que na maçonaria existem os graus, né? O grau maçônico. Então, o grau primeiro, segundo, terceiro e assim sucessivamente. Então, são as autoridades, os mais importantes até hoje. Eu falei aqui para vocês, agora no Congresso do Mistério, que Allan Kardec foi visitar Bordeaux 3 vezes. E uma vez, em 1867, teve um banquete de Pentecoste. E aí sentou lá na frente o presidente da reunião. Do lado dele, sentou o vice-presidente, do lado direito. Do lado esquerdo, o outro vice-presidente. E assim o segundo mais importante, o terceiro mais importante, o quarto, e assim foi fazendo com si. Depois dos discursos e dos brindes, aí resolveram dar um grande abraço fraterno de unidade a todos. E o presidente abraçou o vice-presidente, que abraçou o outro, que abraçou o outro, que abraçou o outro, e um foi abraçando, até que voltou o ciclo, e voltou o presidente e deu um abraço porque estava lá dele. Então é interessante, aqui nesse caso, que na nossa terra tem que ter uma organização. O evento tem que ter uma organização. Como você pode fazer um congresso no STEM sem ter alguém que coordena e que chama agora, vai falar o horário tal, o horário tal vai fazer isso, um vai fazer aquilo, outro vai fazer aquilo, etc. Tem que ter uma organização. Mas ninguém é mais importante do que ninguém. O interessante é que todo mundo se abraça. Por isso que várias vezes eu falava aqui na palestra, durante o evento. São os abracinhos e os beijos. Porque é no abraço e no beijo que a gente mostra a união, a fraternidade entre todo mundo. A igualdade entre todo mundo. Que tem que ter uma organização, não é a menor dúvida. Ali o próprio Jesus levantou e estava falando, estava fazendo a sua exposição. Né? Então até isso estava acontecendo. Mas não quer dizer que ele seja o mais importante. Tanto que lá nesta grande solenidade, e aí nós já vamos fazendo isso aqui para fechar, há o seguinte, olha que legal. Quando você então for sentar, não sente nos primeiros lugares, né? Não sentar lá atrás. Porque se o dono da festa realmente tiver uma deferência para com você, quiser chamar por perto dele, ele te chama. E sabe como ele te chama? Assim, ó. Amigo, recline-te mais aqui para cima. Vem aqui mais para perto de mim. Amigo, então Jesus, se eu estou comparando com uma festa de casamento, né? Jesus aqui está usando a expressão, a palavra amigo. Só que não é um amigo comum, um amigo qualquer. Esse amigo aqui, a palavra no grego, é porque a nossa língua, a língua portuguesa, ela é pobre diante da língua grega. O Evangelho foi escrito no grego. Aqui eu falo a vida. Vocês escutando eu falar a palavra vida, não dá para vocês saberem se eu estou falando da vida biológica, que é do corpo, a vida zoológica, que é do animal. Um animal, quando eu falo bios, que é vida, tanto o animal quanto o vegetal tem bios. Tem vida. Mas ou animal ou vegetal não tem a zoo, que é a vida animal. A vida instintiva. Tá certo? E se eu falo de psique, eu estou falando da vida humana, mental, que o animal não tem e o vegetal não tem. Então eu tenho, para a palavra vida, eu tenho 3 palavras diferentes. Então na hora que eu falo bios, eu estou falando de um tipo de vida, o jogo eu estou falando de um outro tipo de vida, e psique eu estou falando de um outro tipo de vida. Assim também a palavra amigo. Lá eu tenho outras expressões, outras formas de manifestar um amigo. Esse amigo aí é um amigo muito íntimo, muito afetuoso, muito especial. E Jesus usa 2 vezes no Evangelho esse amigo em posição muito especial. Uma está em todas no Evangelho de João. Uma está em João, no capítulo 11, versículo 11, quando ele fala de Lázaro. O meu amigo Lázaro está doente. Vamos lá orar. Era uma amizade muito íntima. Jesus frequentava a casa dele, comia comida de Marta, Maria sentava aos seus pés, derramava perfume sobre os seus chaleiros. Havia uma intimidade. Várias vezes Jesus esteve na casa dessa família. O meu amigo, um amigo muito íntimo, Lázaro. E agora ele está se referindo aos apóstolos. No capítulo 15, versículo 14, ele diz: não há maior prova de amor do que dar a vida por um amigo. Vocês são amigos tão próximos, mas tão íntimos, tão afetuosos, que eu darei a minha vida por essa amizade. Então, Jesus está falando desse amigo. Então ele está dizendo, no fundo, para casarmos com Deus, temos que conquistar essa amizade, essa intimidade. E se olharmos bem, não existe algo mais íntimo do que amigo. Aquele que é amigo mesmo, o teu amigo íntimo, você convive mais com ele, você o procura de madrugada, fala coisas para ele, talvez você não fala para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão, para o seu marido, para uma pessoa, tá? Mais próxima de você. É aquela que é a pessoa, não só que você tem afeto, mas por causa do afeto você tem plena confiança, se sente profundamente integrado com ele. Então, a passagem aí do texto está falando desse tipo de amizade. Para casarmos com Deus, temos que ter essa intimidade. Tão íntimo de Deus que é amigo. Tão amigo é uma outra parábola do mestre. Que eu posso procurar Deus e ser inconveniente, nem é só inconveniente, porque é amizade, mas a parábola quer dizer assim, né? Se você não é amigo e procurar uma pessoa de madrugada, você está sendo inconveniente. Muito interessante. Eu tinha que ligar para o Rogério para ele fazer o estandarte, né? Ou a charge, né? Como é que dá o nome do
Congresso?
Do Congresso, né? O logo do Congresso, né? Então, aí você vai ligar para a casa do Rogério, 3 horas da manhã. Até podia, se fosse uma emergência, no centro. E olha, somos um amigo. Vai ligar 3 horas da manhã. Mas eu já tinha falado com Deus, né? Quando chegar às 8 horas, eu vou ligar para o Rogério. Com esse amigo, entenderam? Nós temos que chegar a esse tipo de intimidade, de qualquer hora ser hora. Aí é o verdadeiro casamento, é a verdadeira unidade. Então, no fundo, é uma passagem lindíssima que Jesus está dizendo, e automaticamente ele está curando uma das maiores doenças que a humanidade tem, que é a hidropsia moral, é o inchado, é o vaidoso. E curar a vaidade, curar o sujeito inchado, que se acha melhor que o outro, que tem direito à melhor condição do que o outro, esse processo de cura é muito demorado. A veste do céu não está pronta. É necessário amarrar pés e mãos muitas vezes, e para onde a dança é evidente, num ciclo de reencarnação muito intensa, até baixar a crista e a gente descobrir, como Francisco, aquela humildade. Aquela tal humildade que vai dar acesso por exaltação ao nível mais alto do céu. O tapaste.
Tudo bem, eu vou perdoar só porque eu sou humilde.